tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da rádio. Agradeço a oportunidade de mais uma vez, né, de estar aqui. Como você já falou, a gente tá de vez em quando aqui porque representa aí algumas instituições. No caso, hoje nós estamos aqui representando a APAE, né, de Bandeirantes, que eu acho que sempre fez um belo trabalho desde a sua fundação. Tem uma história aí marcante no município, fazendo aí a diferença na assistência às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, né? Então, como você colocou aí, semana passada teve a votação do Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, não seria só da criança, né? Que tem o Conselho da Pessoa com, da Criança também, né? E hoje, a APAE, ela participa desses três conselhos, né? Do Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também, né, no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a APAE de Bandeirantes participa desses conselhos porque é importante. O nosso assistido, né, a pessoa que está participando da APAE, ela acaba, em um momento ou outro, participando de um desses, sendo importante, né, ser vista e ser assistida nesses três conselhos que atuam muito bem aqui no município de Bandeirantes, graças aos conselheiros que são sempre muito ali ativos, né? E essa eleição aí, ela vem para colocar as instituições que vão participar desse conselho. No caso aí, Oswaldo, as três instituições vão fazer parte do conselho, né? A presidência ainda, ela é uma decisão que a gente pode tomar numa reunião que a gente vai marcar, né? Apesar de já ter encerrado aí o trabalho da última presidência, né, que já precisa mudar, mas a gente continua ainda com a cadeira de presidência e vai mudar aí na próxima reunião, tomar essa decisão para ver quem é que está à frente.
Esse conselho é só dos direitos da pessoa com deficiência, ou entra a criança também no meio? É, junto os dois ou não?
Junto os dois, porque junta ele é tudo, da, né, pessoa com deficiência, né, de zero anos até aí o tempo de vida da pessoa, né?
Aí nós temos representante da saúde municipal, da assistência social e mais, também das instituições, que é o caso de vocês.
Exatamente, que são as não governamentais. Né? No caso, é por isso que o Lar São Vicente de Paula está aqui hoje, né? Porque ele tem uma cadeira efetiva também no conselho e tem essa preocupação, que é o que a gente estava discutindo ainda há pouco ali, né? Então, ou seja, o que acontece com essa criança quando ela deixa de ser criança? Esse é um fator que tem preocupado muito, eu tenho me preocupado bastante com essa pergunta, e também a Sandra, que é, né, uma grande parceira de trabalho nossa, que é do Anjo Azul, que vai falar daqui a pouquinho. Então, é uma preocupação que já assim, nos incomoda faz bastante tempo. Quando a nossa criança deixa de ser criança, ela vai continuar sendo criança de acordo com a sua deficiência, né? Essa deficiência intelectual aí a compromete em todos os sentidos, e principalmente nos relacionamentos, no comportamento. E isso torna difícil o acesso aos serviços sociais, ao serviço, que eu digo assim, da comunidade. E aí a Nilcilene trouxe ainda essa outra preocupação, né? Ou seja, e quando ele deixa de ser adulto jovem e passa a ser idoso? Como é que fica, né? Então, assim, são preocupações que o tempo todo nos incomodam. É por isso que a gente está aqui frente a esses conselhos, participando o tempo todo, discutindo ali para ver o que a gente pode trazer de melhor. O nosso papel, independente de quem está na presidência ou não, que acho que todos são participantes ativamente, o nosso papel é fiscalizar. Então, assim, não é só contribuir, é também fiscalizar, ver o que os órgãos, né, o que o poder público está fazendo. Realmente, a pessoa com deficiência, ela está sendo assistida? Os recursos que são destinados estão sendo realmente encaminhados para que essa pessoa possa ter acesso a esse recurso, né? Esse tempo atrás eu estava ouvindo um podcast do Cortella, e ele falava que, numa visita, acho que na Suíça, se não me engano, ele se preocupou, assim, que ele, para onde ele ia andar no país ali onde ele estava, né? Ele estava apesar de naquele momento estar em descanso, ele estava a trabalho. Ele encontrava muitas pessoas com deficiência. E ele se incomodou com isso, falou, puxa vida, né? Por que tem tanto deficiente aqui? E durante ele voltou para a universidade, ele falando sobre isso, né? Ele voltou para a universidade e foi pesquisar por que no Brasil tem menos do que na Suíça. E ele se incomodou porque, assim, aqui tem mais do que lá. Mas qual é a diferença? É que lá eles acessam mais o serviço, eles estão lá no cinema, estão passeando no shopping, estão tendo acesso a toda a sociedade. E por que aqui não? Então, por que falta esse serviço de apoio? E a gente está percebendo que isso está mudando, é claro. As pessoas estão se conscientizando mais, né? Então, hoje, aqui em Bandeirantes, teve o ano passado ali uma mudança de acesso, por exemplo, ali as calçadas de passeio, né? A gente tem visto ali as calçadas colocando a sinalização ali para a pessoa que é deficiente visual. Então, a gente está percebendo que a comunidade está se mobilizando. Mas ainda falta muito a se fazer. Falta o que a gente estava conversando ainda há pouco, falta essa acolhida, né? Então, assim, será que na hora que essa pessoa chega para usar aquele serviço, será que ela é de fato acolhida? Ou a gente, com um simples olhar, impede que essa pessoa seja aceita naquele ambiente? É um simples olhar. E talvez ali, a Sandra sabe muito bem, ela vai falar isso para a gente daqui a pouquinho, qual é essa dificuldade, né? Então, eu chego lá, por exemplo, para fazer o acesso ali num restaurante, enfim, onde tem uma certa fila. Será que eu consigo facilmente? Será que, né, essa pessoa sente ali, ela passa por uma situação de constrangimento, de discriminação, quando ela é obrigada a esperar a sua vez? Ela não pode esperar, porque talvez aquela deficiência dela impeça que ela consiga esperar. E aquela humilhação faz com que ela não queira voltar, ou que a família não queira voltar ali. Então, isso vai colocando ali essas pessoas a falta de acesso a todo esse serviço. Então, esse é um dos trabalhos desse nosso conselho, né?
E pegando o gancho, já passando para a Sandra, depois eu passo para a Nil, você falou dessa situação, né, de atendimento. Agora, há também a criança ou a pessoa com deficiência, quando ela chega numa fila, ela até fica com vergonha de passar à frente dos outros, não é assim, Sandra? Boa tarde.
Boa tarde a todos, ouvintes. Obrigada pela oportunidade novamente de estar aqui falando um pouquinho. Como vocês disseram, a maior dificuldade daí do preconceito, a maior barreira que existe hoje é essa barreira atitudinal, né? Uhum. Ela é muito complicada, porque é aquela barreira que não se vê. Quando fala de barreira, fala, é a questão da calçada, é a questão de barras, daí rampa de acesso.
Essas rampas de acesso também que fizeram,
mas
aí
é uma coisa.
Faltou algum
mas
ajuste ali.
Que não se vê, né? Que é essa questão.
Porque tem a gente parte do princípio que as pessoas não respeitam, e às vezes até a própria pessoa que está naquela situação, o deficiente, ela acaba se sentindo de tão humilhado, de se sentir envergonhado e querer brigar pelo direito dele.
Pois é uma situação que não precisa brigar, né? Acaba que você tem que brigar por uma situação que não tem necessidade.
É difícil essa sensibilidade, né? Então, no seguinte sentido, que nem o Oswaldo colocou, será que eu quero brigar pelo meu direito? Então, a gente tem que... E é difícil ter essa sensibilidade. O momento em que eu vou deixar ele passar à frente, o momento que eu não vou deixar, porque ele quer se passar realmente como despercebido naquela situação. Então, esse também é difícil, né? Essa atitude aí é quando eu vou colocar ela em prática ou não, né? Então,
isso também acontece
difícil.
Também no sentido do asilo, né? Que as pessoas
idoso,
idosas,
né?
Ela tem até, às vezes, vergonha de falar, eu tô velho, né, Nilce? A Nilcilene, boa tarde.
Oi, boa tarde, Oswaldo. Prazer estar aqui falando com você. E realmente é isso. Além dele, né, por ser algum portador de alguma deficiência, também ainda tem o fato de ser idoso, que muitas vezes é discriminado. Isso em qualquer ambiente que chega. Aí tem aquelas conversinhas, você está numa fila de banco, não sei porque que veio agora, não faz nada o dia inteiro. Então, essa discriminação tem. Então, assim, a pessoa que não está vivenciando isso nesse momento, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de empatia e conhecimento, né? Que esse idoso, realmente, idoso, principalmente deficiente, ele tem a prioridade. Porque aquilo que o Roberto falou, nem sempre ele pode esperar.
Porque... Você pega um exemplo simples, a incontinência urinária, não está à vista, né? Você olha ali, a pessoa está tudo bonitinho,
tá normal,
tudo perfeito,
né?
Normal. É. E ele tem uma incontinência, quer dizer, se ele ficar um pouco mais na fila, ele vai passar por uma situação totalmente constrangedora.
Constrangedora.
Né?
Uhum.
Autista, deficiência que não se vê, né? Daí acha que é birra, a mãe não deu limites, essa situação.
Também tem
delicada.
Isso, o autista é pior ainda, né?
É uma situação mais delicada.
A mãe não cuida desse filho.
Essa criança é birrenta, porque está aqui,
limite,
não fica em casa.
É um problema muito sério isso, né? Agora, no sentido do conselho, o que é que vocês não governamentais podem fazer?
Eu creio que o nosso papel fundamental é esse, não brigar pelos direitos, mas conscientizar, né? A gente trazer mais informação, tá conscientizando, porque eu acho que acaba envolvendo mais a sociedade, né? Não para uma briga, mas para uma conscientização.
Exatamente. O fato de a gente estar aqui é uma ação. Então, ou seja, tornar público o nosso trabalho dentro do conselho, né? E que a gente também, por exemplo, tornar público todas as reuniões de todos os conselhos que nós participamos, né? Da criança, da pessoa, ela está aberta à população. Então, as reuniões são postadas no Instagram da assistência social. Então, é só você ter acesso ali à agenda que está, é público, e você pode participar. Então, tornar público esse, como a Sandra colocou, e os direitos, né? Tornar público essa conscientização, é aceitar, né? Então, voltando lá no Mário Sérgio, né? Então, assim, por que que lá todo mundo está utilizando os serviços e aqui não? É porque a gente precisa aceitar, mas isso é de cada um, né? Internamente, a gente precisa aceitar e partilhar.
Agora, como é que fica a fiscalização das políticas públicas quanto ao ente, que é o próprio município, de vocês cobrarem?
Então, assim, a Sandra gosta muito disso, né? Ela vai lá na Câmara, ela aperta mesmo.
Porque, né? A função do conselho é cobrar também.
Exatamente. Né? Então, assim, veio um recurso para o município. Ele está destinado ao conselho, é nós que vamos definir se realmente, sim, através de voto na reunião, se realmente ele está sendo aplicado para a pessoa com deficiência, né? E se a gente tem aquela necessidade. Ah, é um carro, é uma sala, é um ar-condicionado ou é um serviço de fisioterapia, por exemplo?
Muita gente não entende conselho, mas tudo, essas verbas, tudo que vem, é conselho de saúde, é conselho das crianças, é tudo. Nossa, tudo tem que passar por esse conselho.
Isso, é o conselho que aprova.
O conselho, além de cobrar, ele também tem que dar solução, né? Tem isso também.
Ele assume a responsabilidade, com certeza.
E dá a solução para o problema também.
Nós votamos para dar aquele destino para aquele recurso. E ele foi mal visto, foi mal aplicado,
sim,
a gente assume esse compromisso também. Né?
Aconteceu alguma demanda, denúncia, né, Roberto? Isso acontece muito daí, de acontecer uma situação e não saber aonde procurar, tem que procurar o conselho. Aconteceu uma violação do direito da criança ou do adolescente, do idoso ou do deficiente. Tem que levar até o conselho para a gente estar sabendo o que tem acontecido.
Exatamente, né? Quer dizer, nós temos aí, né, umas redes de apoio que nos dá ali argumentos para poder participar do conselho. Mas isso não é o suficiente, né, gente? Como você colocou aí, né? A Sandra tem mais, eu tenho um pouquinho menos de compromisso ali. Mas a gente tem compromisso, né? Não é uma brincadeira. A gente tem um monte de coisa para fazer, né? Então, você não dá conta de enxergar tudo. Então, como ela colocou, se a comunidade, né, nos procura, fala, tem essa, aquela situação, a gente vai procurar levar isso para o conselho para tentar discutir.
Então, você não tem uma forma de impedir aquilo que aconteça, mas sim uma parceria, vamos,
sim,
dizer. Que,
claro.
Eu digo no sentido de cobrar, mas cobrar fazendo com que a parceria possa continuar, porque também não adianta você querer cobrar e não ter a parceria para poder fazer a coisa acontecer, né?
Exatamente. Aí, assim, a história do Conselho da Pessoa com Deficiência já é uma necessidade, uma aspiração muito antiga já da APAE, né? Porque a gente já participava do Conselho da Criança, né? Do Direito da Criança e do Adolescente, e a gente via a necessidade da criação desse conselho. Então, já é um sonho ali da época do Dr. Raul, e a gente vem batalhando, e ele veio, assim, a ser implantado no município de Bandeirantes em 2001, né, Sandra?
2021, né?
É 2021,
dezembro,
perdão.
2021.
Isso, é 2021. Setembro de 2021 a lei foi aprovada, né?
Ela foi aprovada em 27 de dezembro de 2021.
Então ela foi para
a
Câmara 29 de setembro de
2021. 4.034.
Isso.
Que passou pelas votações.
Exatamente. Aí, né? Então o que acontece? Nessa época, acho que quantos municípios dos 977 municípios? 399, só acho que 20 ou 25 municípios é que tinham,
sim,
o conselho aprovado, né? Hoje, a Sandra estava comentando comigo, são 77, né, Sandra?
Então, hoje 75, falando do fundo, 77, né? É que não
é
tem que é
ali,
isso,
dois, né?
É que a gente faz parte do conselho estadual, sim, né, da pessoa com deficiência, daí os dados têm mudado porque foi criado o fundo. O fundo para vir essa verba para os conselhos,
né?
Recurso para o fundo municipal. E de 399 municípios, só 73 que conseguiu entrar com esse recurso.
Deixa eu só falar aqui que foi 27 de setembro. Eu puxei a letra, não puxei aqui o Zoom, mas aí vi dezembro aqui, mas setembro, tá? Só me corrigindo aqui, que senão já viu. É 27 de setembro de 2021.
Isso aí.
Oswaldo, foi criado esse fundo estadual, né? E vai passar para os municípios.
Mas o fundo também é recente, né?
É recente.
De quando
o fundo foi criado o ano passado.
O ano passado, você vê. Mas Bandeirantes está avançando. Por quê? Porque o o nosso conselho, ele é de 2021, né?
Sim.
E assim, o fundo também nosso foi aprovado ano passado, então assim, junto com o estadual, né? Então,
sim,
no mesmo período,
Foi muito bacana, porque ficou muita cidade grande com muitos municípios fortes, 399, só entrar 73 aptos.
Não, mas corrige você mesma aí, entrou 22 na época. Só tem 77 porque você também fez um trabalho de divulgação.
Isso, é.
Entendeu a diferença?
Não,
o Bandeirantes está à frente.
Está à frente,
exatamente.
Porque daí seguiu todos os requisitos para poder entrar e adquirir esse recurso.
E foi a participação da Sandra lá também dentro do conselho, né?
Exatamente.
Participando dentro do conselho também, né, vocês? Da Anja Azul, que participou lá.
Pois é, daí a gente acaba que ficou envolvida, né? Ligou para alguns municípios vizinhos para poder estar orientando, para poder não ficar de fora.
É igual, Oswaldo, a questão da doação do imposto de renda. Bandeirantes também foi um dos pioneiros aqui no Paraná.
Sim.
Então, assim, a gente sempre brigou na época do Dr. Raul ainda, eu me lembro disso, né? Ia atrás, corria, poucos municípios tinham, igual é o fundo agora da pessoa com deficiência. Então, depois que o pessoal percebeu que realmente acontecia... Porque, eu vou doar, como que eu vou doar? Então, e o dinheiro não era revertido, né? Uhum. E hoje a gente tem ali um importante verba que vem, né? Até é importante falar sobre isso também, que ajuda as instituições, né?
E como ajuda? E se perde tanto no imposto de renda, né?
Você já vai pagar, aí ele vai lá para a federação, então é melhor ficar no município, né, na instituição que eu gosto, né? E a gente participa do conselho também, né, Sandra? E a gente agora voltou com aquela questão da doação casada, então assim... fica melhor, que a pessoa fica tranquila, fala, não, eu quero doar para o município, legal, eu quero doar para aquela instituição, melhor ainda, né? Porque se ele não fizer a doação, o dinheiro vai para a federação e ele tem que, para voltar, dar um trabalho, né? Então, para voltar o dinheiro, a gente tem que trabalhar, hein? Correr muito atrás.
E o importante é essa união das entidades, né? Esse imposto solidário, vamos colocar, ele vem uma boa verba, né?
Vem, na verdade, assim, o município tem muito a pagar, então se você fizer um trabalho, na verdade, a gente vinha fazendo isso aí já ano a ano, ele vinha crescendo, né? Nos últimos dois anos a gente deu uma tirou a pressão, eu acho que esse ano nós vamos voltar de novo com a pressão com a população, digo assim, no sentido de, eu tenho que pagar, por que não para o município? Então já destina, é que o fator que dificulta um pouquinho, Oswaldo, é que é assim, eu vou parcelar em 6 vezes, acho que vai ter 8 agora, né? Eu parcelar o meu imposto em 8 vezes. Quando você faz a doação, aquela parte da doação, ela é imediata. Então, aí a pessoa tem que ter ali a vontade de querer doar. Então, por que tem que doar imediatamente? Um outro fator que as pessoas esquecem em relação à doação é que, eu faço a instituição, então eu não vou doar. Não dá para doar. Porque você faz a doação... antes, é uma conta rápida, é imediatamente antes, ali, no momento mesmo, mas ele é antes. Antes de fechar meu imposto de renda, eu faço a doação. Então, eu vou restituir mais. Entendeu? Eu quero ajudar ali, por exemplo, a Anjo Azul em R$1.000. Eu quero ajudar o lar em R$1.000. Quero ajudar a PAI em R$1.000. Ele faz a doação e ele vai restituir 500, ele vai restituir R$1.500. Só que ele vai demorar ali um período para restituir. Mas o dinheiro vem corrigido. Então, é uma poupança que a pessoa faz, né?
É porque hoje nós temos aqui hoje no município quantas entidades tem? Antigamente, quando a gente acompanhava, que tinha a PAI, a Cidadania, lá da Criança Bezerra de Menezes e a CAUEM. Agora também temos a Anjo Azul e também a AMAS.
Tem a AMAS.
Aqui na saída aqui para onde lá? Ali o São Pio?
São Pio,
São Pio, né? Com esse aqui fala que porque eu acho que é 6.
São 7 instituições.
São 7
instituições.
Que ficaram aptas para entrar, né?
Na arrecadação do imposto de renda, sim.
E o pessoal, quando vai fazer o imposto de renda, já pode destinar, já estamos chegando aí praticamente. Abril já.
Exatamente. Agora prorrogou até maio, né? Mudou, né? Antes era último dia de abril, agora é último dia de maio, né? Porque deu um prazo ali para os autônomos, né? Acho que os dentistas, fisioterapeutas, que pode dar ali o fechar dele em abril, para que a pessoa possa fechar em maio, né?
E aí já aproveita, né? Consequentemente, o pessoal já pensando já em colaborar com as nossas entidades, né?
Não, com certeza. E é uma ajuda muito bem-vinda, né? Aqui na PAI, a gente fez ali o abrigo. Quem vai na PAI hoje ver, é lindo, né, de ver. E aquele abrigo foi feito todo... foi, acho que a quantidade que a gente colocou de recursos da bacalhada foi mínima. 98% foi com a arrecadação do imposto de renda. Nós fizemos um abrigo importante ali, que hoje a gente utiliza e fala, meu Deus, como que a gente viveu tanto tempo sem esse abrigo, que é o que liga ali as salas de aula com o refeitório. Então a criança termina sua refeição ali e ela tem mais um tempinho antes de voltar para as atividades, voltar para a sala, né? Ela tem um tempinho para ela se locomover ali, ela precisa de um espaço aberto, coberto. E pra, o ônibus também tem acesso a esse abrigo, né? Então as nossas crianças, eles chegam até a APAE, num espaço protegido, abrigo de sol e da chuva, né? Para sair, para entrar, para sair. Então é muito bacana. Isso foi feito com a arrecadação do imposto de renda.
Bom, falar um pouquinho também do asilo, né? A Nilcilene está aqui, o Takayama está aqui, que é a representante dentro do conselho. O que beneficia para o nosso asilo participar desse conselho, e esse conselho, o que influencia para as pessoas idosas?
Bom, é aquilo que o Roberto falou. Uma criança hoje, né, com 10 anos deficiente, daqui 50 anos ele vai estar com 60. 60 anos, a gente já começa a pegar os idosos, né, que pelo nosso estatuto, a partir de 60 anos é considerado idoso.
Sim.
E a gente estando lá junto, o que a gente pode fazer? Pode estar aprovando, requisitando alguma melhoria, porque inclusive é a questão do dinheiro do imposto de renda. Vem esse valor para o fundo e é a entidade, né, que foi contemplada. Ela monta um plano de trabalho e é o conselho que aprova se realmente esse dinheiro para aquela instituição vai ser útil para fazer determinada melhoria. Então, eu vejo que a gente fazendo parte, né, a gente tendo uma cadeira dentro do conselho, é onde a gente consegue tá acompanhando de perto. Realmente veio esse dinheiro, aonde que foi, aplicou, o município repassou. Então, é muito importante a gente estar sempre participando. O Lar São Vicente de Paula, ele participa do Conselho Municipal dos Idosos,
sim,
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e o Conselho Municipal de Saúde. Então, a gente sempre está envolvido, participando, né, das reuniões, para poder estar fiscalizando de perto o que está acontecendo no nosso município.
E lembrar que o asilo também pode participar do imposto de renda, também não?
Sim, a gente participa que daí o nosso vem pelo Conselho Municipal do Idoso. Porque a pessoa, quando vai doar, ela tem uma porcentagem, né, que ela, sim, pode doar para criança e uma porcentagem para adulto. Assim, um não pega dinheiro do outro. A pessoa pode doar para os dois ao mesmo tempo. Então, é onde não tem briga, não tem nada, que tem para todo mundo.
Aí é dividido em todos.
Então, na verdade, sim. Tem uma época que a gente trabalhou com projetos, né?
Uhum.
Apresentar o projeto e votar lá com um valor dividido igualitário, né, para todo mundo. E teve uma época que a gente trabalhou com doação casada, né? Então a última votação foi para que voltasse para doação casada, né? Então o que é doação casada? Aí eu quero ajudar o Anjo Azul, então eu faço a doação lá no imposto de renda e entrego, sim, o meu recibo para o Anjo Azul. Ele detém ali o recibo, né? Então se ele tiver lá X reais de doação naqueles recibos, ele vai restituir aquele valor, e aquele que não teve destinação nenhuma divide em parte iguais para todas as instituições.
Tá, e voltou a ser dessa forma agora, né?
Sim, eu acho que o que eu vejo dessa forma, o que acontece, as pessoas acabam lutando mais para convencer a pessoa a fazer a doação.
A cada instituição, né?
Isso, porque quando você doa antecipado, você pode doar mais também.
Uhum.
O que é doação antecipada? Já encerrou, porque nós já estamos em fevereiro, né? A doação antecipada, Oswaldo, ela acontece até 31 de dezembro. Então, você pode doar até 6%. Então, a pessoa que faz o imposto de renda dela, ela já tem uma noção, bom, o ano que vem eu vou ter que pagar, por exemplo, lá 30 mil reais, né? Então, um exemplo, né? Então, 18, o número é 1.800 reais de doação. Então, ele pode doar até 1.800. Então, o que ele faz? Ele chega lá em dezembro e deposita no fundo uma quantia de 1.500, 1.700 reais. Então, ou seja, ele já fez a sua doação. E isso aí, na hora de fazer o cálculo, o contador sabe explicar isso bem mais certinho, né? Mas na hora de fazer o cálculo, ele vai utilizar aquele recibo para bater no que ele devia, no imposto devedor. Só que daí é controlado também pelo município. Ali a ação social que faz, quem é o secretário nosso? É a Flávia, né?
Não, hoje é a responsável.
A Rosiane, né? Que é a responsável, né? Para fazer essa, assinar esse recibo e ele ter valor legal para ser utilizado no imposto de renda.
É importante isso, que às vezes a pessoa não tem nem noção de como é que é esses conselhos, né? E principalmente nas nossas entidades. Porque há uma preocupação iminente de que a gente ajude as nossas entidades, né? Porque se depender só de verba disso, daquilo, a gente fica, muito a Deus dará, né? E vocês que estão nesse meio sabem que não é fácil. Tem que ficar na dependência de política, tem que ficar dependente de município, tem que ter... Enfim, é a dependência, vamos dizer bem a verdade, né? Que tivesse aqueles colaboradores que chegassem, um zero imusto da vida, chegar, ó, estou dando tantos milhões aí, seria uma beleza, né? Mas não tem. Então tem que trabalhar com o que tem, né?
Exatamente. Esse tantos milhões é o que preocupa sempre a gente, que muitas vezes, né, o poder público até libera esses milhões aí. Aí divulga isso, fica até difícil para a gente trabalhar, porque esses milhões ele é diluído em X instituições e ao longo período, demora mais X período para vir.
Ou já é uma venda casada, né? Já vem para você comprar, já vem determinado para que você vai ter que usar aquele dinheiro. E às vezes nem sempre é o que você precisa naquele momento.
Aí que entra o nosso trabalho, ou seja, a gente trabalhar antes, apontar antes para que isso não aconteça. Porque senão você recebe, vou receber lá um bebedouro, fala, pô, mas eu tenho três, eu já dei três, já é muito, recebi mais um, então está aqui o presente. Aí você fala, puxa vida, me está faltando o copo, né? Eu tenho um bebedouro e não tenho o copo, ou não tenho a água. Ou, por exemplo, recebo lá um carro, mas não tenho motorista, né? Então são coisas que às vezes inviabiliza o projeto ali, inviabiliza aquele recurso. Então nós estamos lá para isso, né? Para fiscalizar e aprender também, né? Com as meninas aqui. Então, assim, a gente aprende um com o outro, né? Então, a gente tem uma experiência hoje, passa numa dessas reuniões, a Sandra vem, traz a dela, a Nilcilene traz a dela, a gente divide essas experiências aí e leva para as instituições, mesmo ela estando com atendimentos diferentes, mas parecidos ao mesmo tempo, né?
É, na verdade, né, Sandra, é um atendimento diferente, mas ele é praticamente igualitário, né?
Porque exatamente.
Começa com vocês ali, né, na Anjo Azul e parte para a PAI, mais um pouquinho mais exemplo, e depois na sequência é o asilo, não tem o que fazer.
É uma rede, não adianta, né? Tá todo
é
mundo,
o ciclo
a gente
da
tá
vida, né?
Está interligado, né? Não tem como, a gente está caminhando junto, né? Esse fundo estadual foi contemplado 5 milhões no final do ano, então foi dividido em partes iguais para 73 municípios, ficou 68.493. Então hoje o nosso conselho tem disponível no fundo 68.493.
Esse é o dinheiro que tem no fundo hoje.
Hoje é o que tem, né? Que foi o que veio de 2024. Aí 2025, o governo tem falado que vai passar uma... Vai ser um fundo mais gordinho.
Mais gordinho para atender, né?
Para atender.
Ah, mas na verdade, para que vai ser usado isso? Tem tanta coisa.
Nossa, tem muita coisa. Ô, Zanador, a população no Brasil, 24% tem alguma deficiência.
Sim.
É muita coisa, né? 24%
eu acho
da
que é
população...
Mais, né? Ah, eu
pois
acho
é,
que é
aí tem aqueles que ainda não sabem, né? Ainda não foi laudado. Mas 24% é muita coisa, 45 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência.
Ah, mas hoje é que a gente estava discutindo dia aqui na entrevista aqui com a professora, né? Hoje o autismo hoje virou uma febre, né?
Sim, está demais. Tá demais.
Dizer, então é difícil, hoje em dia qualquer coisa é autismo. Hoje é autismo. É TDAH, não sei o que.
Estão
colocando tudo, né? Então, se a gente for ver mesmo, né, vamos ver que 24% é pouco. Hein?
Só em Bandeirantes, a Anjo Azul atende 90 autistas.
Sim.
São 90 sendo atendidos ali na, e fora. O que vai na PAI atende também, que acaba, tem atendimento lá e não vai na Anjo Azul.
E aí a gente,
né?
Não conta,
muito
a gente não conta também aqueles que vão com Alzheimer e pauzinho.
Vai pra sim.
Porque é uma pessoa com deficiência, sim, né? Que queira ou não queira, é uma pessoa que você tem que ter um tratamento todo especial, apesar de os outros que estão, mas tem aqueles que vão colocar, qual é o percentual de hoje no asilo de Alzheimer?
Olha,
é bastante grande, né?
Bastante, mais de 50%.
Mais de 50%,
mais
então,
de
50%. Quer dizer, é que às vezes a gente não calcula isso, né?
E são os que demandam mais cuidados.
Sim, todo cuidado, né?
Sim,
a preocupação,
24 horas, tem que estar em cima deles.
Então, essa fala de 24 horas é o que as pessoas precisam entender, né? Uhum. Que assim, não é um momento, né? Aquela dificuldade é o tempo todo e é uma atenção ali exclusiva, né? Então, a pessoa com Alzheimer, ela compromete mais do que uma pessoa, compromete mais do que um recurso da família. Então, às vezes alguém vê e fala assim, nossa, colocou o pai no asilo, né? Colocou a mãe lá no asilo e tal, mas é porque é o ponto de apoio que ele conseguiu. Porque eu vou arriscar aqui, eu trabalho na área da saúde, depende do dinheiro de cada um, né? Mas assim, se você falar, eu tenho um pai com Alzheimer, né? Você gasta 15 e não dá. 15 mil, estou falando, entendeu? E o dinheiro ainda não dá. Então, aí, só que essa pessoa só tem uma renda de um salário mínimo, né? Aí, então, fala, vou colocar no asilo, né? Então, alguém que está de fora fala, nossa, abandonou o pai. Não é que ele não tem 15 mil, entendeu? E coloca lá e o asilo vai fazer o trabalho dele.
É, aí é a hora aí, que a gente rebola, né?
Entendeu a dificuldade? Aí você tem, você fala, passa a receita para mim, né? Aí você vai receber 1.500, né? Mas você precisa de 15 para cuidar. Entendeu?
E lá você tem tudo, você tem fisioterapeuta, você tem médico.
É isso que eu
tô
falando, você entendeu? Sim. Então fica apertado, aí a Sandra tem que, como diz, rebolar para poder fazer esses 1.500, a Sandra não, a Nilcilene, rebolar para fazer esses 1.500,
render
os 15 mil que precisa, né?
E a grande importância do terceiro setor, né, Roberto? O terceiro setor que consegue, a família não vai conseguir realmente estar bancando isso, né? E é a estatística é essa, o que que um deficiente, o que uma pessoa idosa gasta no mês? É muito alto, né?
É muito alto. E o que a gente observa é que a perspectiva de vida está aumentando muito. Uhum. Então, hoje em dia, 80 anos, tem gente competindo. Então, tem, né, o idoso bem. Assim também como aumentou os idosos que são bastante debilitados.
É, quem não está sentindo na pele julga fácil. É fácil julgar, né?
Exato, é fácil, é.
Agora, quando você está passando a situação, é outra coisa. É, aquela pessoa, ela olha, fala pro cidadão, fala, mas não sabe o que está se passando lá, né? Uhum. Porque a partir do momento que ela começa a viver essa situação, ela acaba sentindo o drama que é. Mais alguma coisa para a gente colocar sobre o conselho e sobre as nossas entidades aí?
Eu quero só concluir, né, a participação nossa nos conselhos também. A gente faz parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência agora, faz parte do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, faz parte também do Conselho Estadual, né, da Pessoa com Deficiência. Então, essa importância das entidades estarem nos conselhos,
presente,
como você falou, né?
Uhum.
A gente presente para poder, dando voz para quem não tem voz, que acaba sendo isso, né? A gente se fortalecer.
Uhum. Tem que se apegando, porque nós precisamos buscar mais gente porque as pessoas vão cansando também, né? Nós precisamos ter renovações também, que está difícil renovar, viu? Fizeram a gente ver aí, né? É hoje a renovação no sentido aí, principalmente porque não se ganha nada.
É, né? A gente falou isso chegando, né, Roberto?
Exatamente. Elas até perguntaram isso. Eu falei, e agora, como é que tá lá? Eu falei, então, a gente tem, né? Às vezes tem pessoas que participam, mas é que às vezes a participação é pequena, né? Ela às vezes consegue doar ali, vamos dizer, uma hora por semana, uma hora por mês, e é muito pouco, né? A gente precisa de mais, né? Então essa é a dificuldade, né? É de dar o ponto de apoio.
É por isso que eu digo que hoje a juventude tinha que estar começando a pegar, porque eles estão com gás, né?
Mas é complicado, né? Muito compromisso, que nem no caso de fazer parte do Conselho Estadual. Todo mês a gente tem a nossa agenda lá. Todo mês está indo para Curitiba participar da reunião, né? Uhum. Do Conselho Estadual. E a gente deixa 3 dias a semana disponível para isso no mês.
Vamos alertar os jovens para largar o celular e procurar ajudar nas assistências sociais, que é mais bonitinho, é mais legal.
Exato. O que eu vejo, Oswaldo, assim, as pessoas hoje, no geral, né, todos nós, né, a gente está muito individualista, né, a gente olha para si só, né, então olhar para o próximo é difícil, né? Sentir pena, gostar ou querer fazer alguma coisa pro distante. Eu falo isso que eu tô com dó daquelas crianças lá na África, né? Uhum. Aquelas crianças lá na Etiópia que estão passando fome, mas e para olhar pro teu próximo, que tá ali do teu lado, né? Aquela criança que tá com alguma dificuldade ali, que precisa de um apoio, aquela família que precisa ali de uma meia horinha do seu apoio, né? Para que ela possa ter um momento dela, da família, né? E a gente não consegue enxergar isso, né? Então, o idoso também, né? No caso do Alzheimer ali, né? Então, e as pessoas estão individualistas, né? E é a geração que... A internet trouxe isso para a gente, né? Essa vida tecnológica...
A pandemia, eu acho que ela complicou mais.
Isso, complicou bem mais, você tem razão. Então, assim, a pandemia aumentou isso muito, né?
Distância, né?
O distanciamento, aquela assim, ó, será que eu vou morrer amanhã? Então, eu vou aproveitar tudo que eu tenho direito hoje,
sem
né?
Pensar no...
O imediatismo, né? Então, são todos comportamentos da sociedade aí que acabam trazendo outras situações, que é o caso aí desse abandono, sem parecer que é um abandono, né? Então, existem muitas pessoas com deficiências que estão numa situação de abandono imperceptível pela própria família, pela própria sociedade. Dá a impressão que ela está sendo assistida, mas na maioria das vezes, não.
Na verdade, ela está sendo isolada.
Ela está sendo isolada. A gente tem que tomar muito cuidado nas nossas instituições, porque às vezes a gente fala, não, é meu, eu que estou cuidando, né? E a gente está, na verdade, isolando ela da sociedade, tirando o direito dela de todos esses acessos, né? De ter acesso ali às mídias sociais, de ter acesso a cinema, tudo que a gente já conversou aqui agora, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não isolar e para não deixar ela, assim, afastada da sociedade.
Bom, isso está na mão de vocês, então,
lugar do deficiente, do idoso, é onde ele quiser, né?
Exato, exato. Deixa ele livre, né?
E exigir das autoridades que façam alguma coisa em prol deles é o que faz o conselho de vocês, né? Uhum. Mais alguma coisa, pessoal do asilo?
Não, é o nosso objetivo aqui hoje é, sim, é mesmo...
Conscientizar
o pessoal que realmente existe um conselho e que nós, instituições, fazemos parte para ficar em cima do que está acontecendo no nosso município. Denúncia, maus tratos, discriminação, qualquer assunto é só trazer, né, para a gente, que daí a gente já procura as pessoas mais responsáveis para a gente poder estar resolvendo.
Sandra, mais alguma coisa?
Não, só quero agradecer mesmo pela oportunidade e estamos à disposição.
Bom, Roberto, mais alguma coisa? Só deixar, tem algum telefone para contato, para poder denunciar, fazer nesse sentido ou não?
Então, na verdade, acho que nós não temos o telefone de atendimento direto da população, não ser o nosso, né? E da própria prefeitura, né? Que encaminha lá para a assistência social do CRAS, né? Qual que é o número que vocês têm aí? Enquanto a Sandra procura ali, a gente tem ali o da
APAI, né?
Das instituições.
O das instituições que pode receber, né? Que da APAI, por exemplo, é o 43, né? 3542, 4554. Esse é o telefone da APAI, né? Então, ligar direto na APAI também a gente tem nas nossas redes sociais ali, os telefones de contato, né? E que dá para fazer ali o pedido ali de apoio que a gente vai atender. Telefone, Oswaldo, é meio suspeito você pedir porque virou um problema telefone, né?
Hoje é só o celular mesmo, você, né? Fica, pessoal, hoje é no celular porque a gente vê o que vem o pessoal aqui pedindo telefone de instituição, de escola. Hoje mesmo tem que fazer o contato aqui da Vila Maria, da creche aqui. Não tem nem ideia. Então, quer dizer, todo outro dia. Ontem foi de escolas, então é assim, mas... Porque ainda há de se entender que praticamente 35%, 40% da população ainda não tem costume de internet. Né?
Eu achei que o da assistência social do CRAS é o 3542-3419.
Esse eu acho que já não funciona mais.
Não funciona?
Não, funciona o telefone da prefeitura, não funciona mais nenhum.
É telefone fixo,
infelizmente.
Tá um problema, né?
Mas tem as nossas instituições,
tem,
né?
Procura a gente.
Procura a gente, porque o que a gente não conseguir, a gente pelo menos orienta a pessoa a procurar o caminho, porque a população é muito leiga nesse quesito, né? Ficam perdidos.